Quando, no parágrafo 14, Hegel nos fala de uma posição que, no âmbito da ciência que então começa, reclama a riqueza dos materiais e a inteligibilidade, e, ao mesmo tempo, de uma outra posição, que por seu turno reclama a racionalidade imediata e a divindade, acredito ser bastante alvissareira a aproximação dessas posições, respectivamente a Fichte e a Schelling. Leiamos Hippolyte. Abre aspas. Uma parte, Fichte, insiste sobre a necessidade de um conteúdo determinado e conserva a riqueza das determinidades. Mas a totalidade, o absoluto, permanece nele uma exigência jamais satisfeita. A outra parte, Schelling, põe antes o absoluto, a totalidade, mas de uma forma irracional. Ele sacrifica as determinidades e suas oposições qualitativas. Hegel se propõe, unindo as duas partes, a construir cientificamente o absoluto. Fecha aspas. Pois bem, deixando de lado algumas incorreções de Hippolyte, por exemplo, dizer que Schelling põe o absoluto de forma irracional, que a exigência do absoluto em Fichte é jamais satisfeita, ou que Hegel se propõe a construir o absoluto? Deixando isso de lado, como dizíamos, é bem plausível a aproximação que ele nos faz. Uma rápida visão de conjunto da filosofia de Fichte, sobretudo de sua doutrina da ciência e sua concepção da relação desta e o saber absoluto, nos mostra isso de modo bastante claro. Se, por um lado, Fichte defende, por exemplo, que a doutrina da ciência não é uma pluralidade de conhecimentos, um sistema ou uma combinação de proposições, e sim, cabalmente, uma visão única, indivisível, ou, melhor dito, intuição ou saber absoluto. Por outro lado, ele também defende a necessidade de uma dedução genética daquilo que aparece em nossa consciência, de onde a própria estrutura de suas diversas versões da doutrina da ciência sempre insistirem sobre o ponto das determinações empíricas de nossa consciência. Por um lado, daquilo que nela aparece, e, por outro, do que não aparece e nem pode aparecer, a saber, o estado de ação que funda toda consciência e que, embora seja estritamente genético, na medida em que pode ser pensado segundo leis da lógica geral, e mesmo hipoteticamente, também poderá ser exposto a partir dos fatos da consciência. É o que Fichte tentará fazer, por exemplo, em 1801 e 1804, para citarmos apenas duas datas. Nesse último ano, por exemplo, ele falará de uma síntese fática da unidade absoluta, para, só então, falar da gênese do conceito originário e da realidade originária. Mas paremos por aqui. Nosso tempo está praticamente esgotado e não teremos como desenvolver mais o ponto de vista fichtiano. Deixaremos isso para uma próxima oportunidade. No que toca ainda ao tema do parágrafo 14, no próximo e último arquivo, falarei do ponto de vista de Schelling e sua relação com o que Hegel aqui nos escreve. Ou melhor, falarei do ponto de vista de Hegel associado ou confrontado com o ponto de vista de Schelling na visão que Hegel aqui nos apresenta. Melhor, segundo a visão que Hegel aqui nos apresenta.